A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter de hoje, a magia de uma viagem ao sul da Itália, país campeão do mundo em saúde. A Sicília, famosa pela beleza de suas paisagens, pela arte e pela qualidade de vida de seu povo, também ficou conhecida pela mais saudável de todas as dietas. Vamos caminhar por mercados que existem há 1.200 anos, conhecer os produtos que tornam tão saborosos os pratos italianos. Grãos de trigo, que quase foram extintos, agora produzem um pão mais saudável e fácil de digerir. A beleza das salinas de Marsala, cenário do sonho de amor de uma brasileira que trocou a Amazônia pela Europa. Nossa equipe testemunha uma explosão impressionante, um dos únicos vulcões do mundo em permanente atividade.
Se a Sicília nunca tivesse existido, como seria a Itália? Menos colorida, certamente. Menos vulcânica e, por isso, menos fértil. O país também não seria tão belo sem as salinas sicilianas, que estão entre as mais importantes da Europa. A Itália seria muito, muito menos saborosa. A verdade é que também seria menos saudável, porque se houve um laboratório para aquela que é considerada a melhor dieta do mundo, ele se chama Sicília. Com seus centenários que desafiam as estatísticas internacionais, vivendo muito e com uma comida simples e barata, a Sicília está descobrindo os novos caminhos da dieta mediterrânea e seus cientistas sustentam que a longevidade humana é determinada mais pela alimentação e estilo de vida do que pela influência genética. Os gregos já intuíam alguma coisa quando chegaram a Agrigento, quase 600 anos antes de Cristo, trazendo o trigo e o alimento que une os países mediterrâneos e que salva vidas, o azeite de oliva. Aqui construíram cidades, abrindo as portas para outros invasores.
Os mercados históricos de Palermo são uma espécie de museu porque contam a história de uma cidade que recebeu muitas influências. Muitos povos passaram por aqui. As primeiras barracas nesta feira foram erguidas no século X.
Hoje a cantoria continua como se os árabes ainda vivessem nessas ruas. Eles vieram com as frutas cítricas e ajudaram a perfumar ainda mais a maior ilha mediterrânea.
Limão, laranja, tangerina, tudo isso aqui não tinha.
Roneta Dell'Olio, cozinheira e ativista da alimentação, fala um pouco de português. É uma mulher que luta com garra para defender os produtos da sua terra. Ainda que o tomate tenha vindo das Américas, virou
esse
local.
Esse tomate é usado na tua cozinha?
Eu uso muito, sabe? Esse é um tomate muito bom, é original, semente.
Tomate chama... crespo, né?
Tomate crespo. Para conservar o ano inteiro, sabe? Para ter o molho sempre fresco na garrafa. O tomate chegou na Sicília 500 anos atrás.
Um lugar que se renova e que mantém as tradições. Desde a Idade Média, o mercado de Balaró é uma referência para os peixes do sul do Mediterrâneo.
Aqui tem peixe, sabe, local, fresco. Tá vendo que tá muito duro? Isso é muito fresco, é de manhã.
Você compra aqui?
Aqui, só aqui.
A maior especialidade desta siciliana é valorizar os produtos mais simples da terra e reaproveitar alimentos que estavam esquecidos. Graças a ela e a outros chefes, a cozinha de antigamente renasceu com vigor nesta sedutora região da Itália.
Tem que ser pão duro, né?
Tá muito duro pra não jogar fora nada, sabe? A filosofia é isso mesmo.
Ela reaproveita o pão amanhecido, aprimorando uma culinária única feita de peixe, massas e de um pão muito especial, de farinha de tuminia. Ele representa uma síntese das delícias da Sicília. Peixe com creme de abobrinha e pão de tuminia, tomates e aspargos. Para ela, o tão falado orgulho siciliano se exprime assim, valorizando o mar e os campos daqui. Tenho muito forte esse espírito no coração. A minha cozinha é ligada com a terra. A maior ilha mediterrânea fascina a todos. Até quem vem de muito longe, como a manauara Carolina Aniceto.
Da selva amazônica para os moinhos de vento da Sicília.
Sim.
Qual foi o impacto?
Maravilha. Tudo diferente.
Há 2 anos, Carol deixou o verde amazônico para viver nesta paisagem rara para um brasileiro. Os moinhos, as montanhas de sal e as cores da tarde dão a ela uma sensação de conquista da felicidade. Casada com o herdeiro de uma das maiores salinas da Europa, o sal entrou na sua vida cotidiana. Carol trabalha recebendo turistas no moinho, construído pelos árabes em 1500, para moer o sal marinho, e funciona ainda hoje.
O ano passado a gente conseguiu candidatar para ser patrimônio da Unesco. Ainda estamos no processo de candidatura como patrimônio cultural.
E qual a sua impressão da Sicília?
Família. Eu acho que a minha impressão da Sicília é família. É a parte mais importante para todos os sicilianos que eu vejo é isso.
Com o marido Antônio, os sogros e a mãe que trouxe de Manaus, Carol reconstruiu aqui a sua família, depois de uma vida não tão confortável.
Minha mãe é uma mãe solteira, então me criou sozinha e foi muito forte, porque conseguiu me educar até o final. Eu sou farmacêutica, ela conseguiu fazer com que eu estudasse sempre.
Sou cabeleireira. Como cabeleireira, criei a minha filha, eduquei a minha filha. E se formou na faculdade de farmácia, agora começou o mestrado em Roma. Tem toda uma história, assim, de dificuldades, mas de muito sucesso também.
Como é que era a tua vida em Manaus e como você conheceu o Antônio?
É bem linda essa parte. Conheci o Antônio na frente do Teatro Amazonas. Eu era estudante ainda, estava na universidade. A gente se conheceu por acaso. Eu estava junto com as minhas amigas e o Antônio veio para Manaus para passear.
Quando eu fui aí, me lembrei que meus pais sempre falaram que na lua de mel eles foram no Brasil, e que o Brasil é maravilhoso, mas a Amazônia é incrível. Manaus é uma cidade maravilhosa. Por isso eu escrevi no meu papelzinho das coisas para fazer na vida, a cruzeira no rio, e foi em Manaus.
E a gente se conheceu ali, assim, por acaso, foi uma coisa muito de cinema.
A união de Carol e Antônio mantém viva esta provável herança da civilização fenícia. Sétima geração no comando desta salina, Antônio quer continuar a cultura do sal, responsável por parte da economia de Marsala. O casal já criou até uma degustação de frutas salgadas. A grande quantidade de potássio e magnésio dá muita qualidade a esta matéria-prima.
Tá lançado indietro, que porta bem, porta fortuna.
Ah, ok. Abacaxi com sal é muito bom, né?
Ah, é delicioso.
50% do sal marinho trabalhado à mão na Europa saem daqui. Num passeio pela Ilha Longa, o silêncio foi rompido pelo canto vibrante das cigarras. panorama aqui é ainda mais inesperado. E o Lago Salgado faz boiar pela densidade da água, com 4 vezes mais sal do que na água do mar.
Não, você pode ficar boiando aí o dia inteiro.
Não precisa nem fazer nada, basta se deitar e flutua.
Qual é o efeito de questo banho?
Qual o efeito deste banho para a senhora? Ah, tem um efeito relaxante, antes de mais nada. Maravilhoso. Faz bem ao corpo e à alma. O sol, o mar, o vento, os 3 elementos que formam o sal. Porto de Lipari, com um vento de poucos nós, saímos para conhecer os 2 vulcões ativos das Ilhas Eólias, no arquipélago de ventania e fogo.
Como é o tempo hoje?
Inspirado nas remotas canoas da Polinésia, este catamarã à vela, com 2 cascos, será a nossa casa por 1 semana. E que Eolo, o deus do vento, nos proteja. É emocionante avistar a ilha que deu à humanidade a palavra vulcão. Com a sua água límpida. E as suas grutas. A ilha de Vulcano exibe a grande cratera que criou uma terra escura, rochas amarelas e uma irresistível fonte de juventude.
Essa lagoa contém 33 componentes que fazem bem para a saúde. Para as cartilagens, para o reumatismo, mas principalmente para a beleza da pele. É muito quente, são 35 graus de temperatura.
Resultado da fusão de outros vulcões, este viveu a sua última erupção no fim do século XIX, mas manda sinais frequentes de atividade através de vapor, que aqui embaixo produz esta lama terapêutica. Na mitologia romana, aqui nasceu o Vulcano, deus do fogo. Vamos na direção das chamas que ele espalhou. Algumas ilhas são distantes umas das outras e é preciso navegar durante horas. No entardecer, a primeira visão.
Estamos chegando a uma das ilhas mais fascinantes da Sicília, Stromboli. O seu vulcão, o único da Europa e um dos poucos do mundo em atividade permanente, produz erupções diárias. Na década de 1930, ali viviam 5 mil pessoas, mas a maioria foi embora depois que uma grande explosão provocou um maremoto assustador. Graças a ele, os vulcões explosivos ganharam o nome de strombolianos.
Uma montanha de quase 1.000 metros de altura, com explosões a cada 1 hora. Uma natureza tão selvagem, com a qual convivem menos de 500 moradores. A subida para o vulcão é íngreme e panorâmica. Daqui se vê Strombolíquio, a pequena ilha vulcânica ao lado de Stromboli. O guia Mário Pruitt nos mostra o lado por onde a lava costuma passar, um paredão conhecido como Caminho de Fogo. Lá embaixo, nesta direção, não existem vilarejos.
É muito impressionante pensar que o vulcão de Stromboli é bem maior do que os seus 924 metros acima do nível do mar, porque a maior parte desta montanha está debaixo d'água, a 2.000 metros de profundidade.
uma montanha gigantesca cheia de magma ancorada no fundo do mar. A superfície da ilha é 25 vezes menor do que a base submersa do vulcão. A trilha se torna ainda mais difícil. Já estamos bem no alto, próximos do espetáculo. A noite nos surpreende no final da subida. Interrompemos a escalada para procurar um abrigo de onde testemunhamos a cena inesquecível. A ilha confirma o nome que ganhou na antiguidade, Farol do Mediterrâneo.
Os novos caminhos da dieta mediterrânea. O vinho dos vulcões e a redescoberta de um grão de trigo valioso que produz um pão muito mais saudável. Até daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
Passa por estas ruas estreitas, acolhedoras, não imagina quantos povos deixaram aqui a sua história. Nas igrejas, nos monumentos, nas paredes, traços também de espanhóis, franceses, normandos. A herança deixada por eles ajudou a transformar Palermo numa refinada cidade mediterrânea, já escolhida a capital da cultura europeia para o ano de 2018. Desde os navios da antiguidade às embarcações de hoje, que o azul intenso do mar Tirreno é citado nos diários de bordo. O laboratório de povos resultou numa nova beleza e num jeito próprio de viver. Enriquecida por diferentes culturas, a Sicília ajudou a exportar um estilo de vida e um regime alimentar que vem de tempos muito antigos e de populações pobres. E é deste cenário deslumbrante que partimos para descobrir os novos caminhos da dieta mediterrânea. Esta receita de vida saudável, que influenciou o mundo, sempre buscou nas tradições culinárias do passado o segredo do comer bem. Uma das sementes do seu futuro pode estar nesta ilha, conhecida pela fertilidade das suas terras.
O maior contraste de Salina em relação às outras ilhas eólias é a sua vegetação exuberante. A ilha mais verde é também a mais perfumada. 400 espécies de essências de árvores e arbustos foram catalogadas há 35 anos, quando esta grande reserva natural foi criada.
Viemos à procura de uma planta asiática que chegou há mais de 200 anos e se adaptou divinamente a este território, de casinhas coloridas, vida tranquila e de uma suave brisa marinha que envolve toda a ilha. Um botão de flor que tem o gosto do Mediterrâneo e nasce em arbustos próximos dos vulcões. Desde a antiguidade é conhecido como uma planta afrodisíaca. A qualidade da alcaparra depende muito da sua conservação. Mas aqui ela não é encontrada em vidros ou latas industrializadas. é a pureza do sal siciliano que protege a planta e realça o seu sabor. Mais do que isso, conservada com sal, esta espécie aromática não perde as suas propriedades medicinais. Combate a tosse, a hipertensão, é anti-inflamatória e antialérgica. Salina é a terra da alcaparra, provavelmente o berço. Não conseguimos pensar num prato sem ela. Está em todas as receitas e na nossa tradição. Também nas inovações dos novos cozinheiros, como no sorvete de Martina.
Abbiamo il gelato al cappero.
É um sorvete feito com alcaparras de Salina, ricota de vulcano e leite, acompanhado de biscoito semidoce.
Di pane semidolce.
Maravilhoso. Foram os sicilianos que introduziram a alcaparra nas tradições italianas e nas receitas de todo o país.
Esta ilha paradisíaca também se tornou conhecida pela bebida que produz há séculos, o vinho dos vulcões. Extraído de uma uva perfumada, a Malvasia é um poderoso antioxidante capaz de retardar o envelhecimento e fortalecer o sistema imunológico, além de proteger as artérias, o coração e os rins, se for consumido com moderação. A plantação é artesanal, o que torna o produto ainda mais saudável. Francesco Fenech não tem pressa. Ele repete o ritual de produção ensinado pelos gregos no primeiro século antes de Cristo. Produz um vinho doce feito de uva passa, vinho com gosto de damasco e figo seco.
Cultivar
a Malvasia para o senhor é apenas um negócio ou também uma questão de família? É uma questão de família. Vendi terras e casas para levar a empresa adiante. É algo afetivo muito forte.
Troppo forte.
Meu pai passou para mim. É um vinho que tem qualidades excepcionais. Nem precisa irrigar o terreno. A fertilidade vulcânica, o humus que tem essa terra, não existe em outros lugares. Isso é sinal de civilização, de cultura. A expressão dieta mediterrânea originalmente significa a dieta que se pratica onde nascem as oliveiras. O azeite, portanto, foi o primeiro tempero. Os polifenóis, sua principal substância, são típicos das plantas que conseguem se defender dos parasitas e das bactérias. O óleo extraído da azeitona mantém as propriedades anti-inflamatórias e antibacterianas da árvore-mãe, a oliveira. Nada representa melhor a dieta mediterrânea do que o pão, consumido diariamente por várias culturas, usado como símbolo por diferentes religiões. E é aqui, nesta cidade siciliana, Castelvetrano, muito conhecida por esta receita de pão, que uma grande novidade está acontecendo: a volta dos trigos antigos. Este é o famoso pão de Castelvetrano, antigo pão preto. Famoso até fora da Itália, o pão preto de Castelvetrano conquista pelas qualidades. Leve, saboroso, mais digestivo do que o pão comum. Seu segredo não está na receita, mas na farinha, extraída de uma espécie de trigo que já estava esquecida pelos moinhos italianos. O grão de tuminia tem um glúten diferente, mais rico em fibras, com um índice glicêmico mais baixo do que o pão branco, por isso é mais saudável. O padeiro Giuseppe Ternini nos mostra que a fabricação também reproduz os métodos do início do século passado. Por que este pão é tão famoso? Porque é um trigo siciliano que nasce só na nossa região. É moído à pedra, é trabalhado artesanalmente aqui e depois é assado no forno de pedra. Filippo Drago abandonou os estudos e transformou o moinho de pedra de família, que usava só trigos modernos, num moinho de trigos antigos de grão duro.
Estes são alguns dos 54 tipos de grãos antigos da Sicília. O mais famoso deles é esse aqui, o grão de Tuminia, considerado muito versátil, porque com ele dá para fazer tudo. Pizza, pão, pasta.
Na pedra entalhada à mão, o trigo é moído lentamente para preservar o gosto e o perfume.
La Tuminia in purezza.
Olha a Tuminia pura, deixada íntegra, germe, fibras, perfumes. Analisado por universidades, é ainda objeto de pesquisas, mas alguns benefícios à saúde já foram identificados. Os trigos antigos possuem um glúten menos tóxico, mais fácil de digerir. Eles também têm mais proteínas e polifenóis que são antioxidantes. A tuminia, sendo muito escura, possui compostos mais variados do que outros trigos, como flavonoides e caroteno. A Sicília acolhe, faz parte do DNA da ilha. Essas colinas e vales têm visto novos aventureiros que não vieram pelo mar, mas que deixaram a capital atrás de uma vida simples que contagia a todos. A cozinha parece uma festa. Marcela prepara o fermento natural para o pão feito com trigo antigo da Sicília. Ela herdou dos avós o interesse pelo campo e há 10 anos, junto com o marido, deixou Palermo para plantar trigos quase extintos. No lugar da enxada, o computador. Mauro se apresenta como um agricultor moderno, que mantém contatos com muitos países, com pessoas que pensam como ele. A escolha do casal foi experimentar uma maneira diferente de viver a terra. Marcela e Mauro não só plantam e colhem o trigo antigo, mas dão aulas às crianças sobre a vida no campo. Promovem a vinda de artistas para que vivam novas experiências. O conceito-chave de hoje é uma agricultura que não seja só terra, mas também arte, cultura, educação, memória e história. São os elementos para criar a fazenda do futuro. ...45 hectares de terreno orgânico cultivados. Os resultados começaram a aparecer depois de 4 anos de tentativas. Uma terra forte requer uma semente forte. As sementes modernas são fracas. Selecionamos então estas sementes fortes, começando com campos muito pequenos, trabalhando à mão, e depois como um trabalho empresarial. A grande mesa de almoço documenta um jeito próprio de viver, que considera o passado vital para a formação do amanhã.
O mistério de Agrigento. As ruínas de uma cidade que abrigou mais de 200 mil pessoas. E a pasta de amêndoa. O segredo de um doce que enlouquece os italianos. Voltamos daqui a pouco.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
O Vale dos Templos fazia parte da antiga Agrigento. 600 mil pessoas visitam por ano este sítio arqueológico. São as ruínas mais importantes da Sicília e as mais bem preservadas fora da Grécia. Entre todos os templos, este da Concórdia foi o único que ficou em pé e resistiu aos terremotos da Idade Média, que derrubaram os outros monumentos. 10 outros templos faziam parte deste vale, em um dos maiores parques arqueológicos do mundo.
esta foi uma das maiores cidades do Mediterrâneo, com 200 mil habitantes. Píndaro, poeta e historiador da antiguidade, escreveu que aqui se fazia tanta festa e que as pessoas se divertiam de tal maneira que era como se não existisse o amanhã.
Sim, mangiavano tanto, como se dovessero morire l'indomani.
Eles comiam muito como se fossem morrer no dia seguinte, diz o diretor do Vale dos Templos, Giuseppe Parello. E construíam como se não fossem morrer nunca. Através da arquitetura, queriam deixar a marca da sua passagem. E como se pode ver, conseguiram muito bem. Escavações feitas aqui, descobriu-se que os gregos se alimentavam de vegetais, frutas e leguminosas. As oferendas de comida e animais às divindades aconteciam do lado de fora do grande templo. Só as sacerdotisas e os sacerdotes da antiguidade entravam aqui para cerimônias de adoração dos deuses pagãos. No Parque dos Templos, além das oliveiras centenárias, as amendoeiras forneciam um alimento local que ganhou importância na dieta mediterrânea. A amêndoa cresce gloriosamente neste território, ainda que tenha sido trazida pelos fenícios. Chiara Agnello é a quinta geração no comando desta plantação orgânica.
Em genere sono più grandi dai.
A produtora esclarece que para um siciliano a amêndoa é primordial. É usada em muitas receitas de massa e peixes e também nos doces mais populares da Sicília.
Veramente ogni santo di ogni piccolo.
Cada santo de cada pequeno vilarejo tem um biscoito especial de amêndoa dedicado a ele. Cada festa é uma ocasião. As docerias têm sempre doces aos domingos. Na Sicília, a pasta de amêndoa é preciosa e se chama pasta real.
A pasta di mandorle si chiama pasta real.
Parece uma terapia quebrar amêndoas.
Repetitivos são terapêuticos.
Todos os trabalhos manuais repetitivos são terapêuticos. Você tem tempo para pensar, não precisa de muita atenção. A pasta de amêndoas se faz assim: ferver para tirar a pele, moer e juntar ao xarope de açúcar. Depois vem a habilidade manual. E está pronto o doce que enlouquece os sicilianos. E que é a base das frutas martoranas. A arte do doceiro Antonino Costa já deu a ele o título de Cavalheiro da República Italiana. Feita com a pasta de amêndoa, o marzipan. Faço pasta real há mais de 60 anos. Comecei a trabalhar num laboratório em 1947, logo depois da guerra. Esta tradição está acabando? Sim, certamente. Com tinta comestível, fantasia e um trabalho minucioso, ele cria vitrines muito sedutoras. Para a produtora de amêndoas, viver no campo é compensador. Uma grande qualidade dos sicilianos, ressalta, é a hospitalidade. A Sicília já foi um reino por onde passaram diferentes dinastias. É esse o palácio do Conde Federico? Sim, a família do Conde Federico mora aqui desde o século XVI. A Condessa Aline nos mostra o palácio que nos tempos da corte fazia banquetes suntuosos. Conde Alessandro Federico avisa, uma parte do palácio está em reformas, há mais de 70 anos, desde que uma bomba caiu aqui na Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos nenhuma ajuda pública, se lamenta. A a vizinhança é bem diferente da opulência dos salões da monarquia abolida na Itália depois da Segunda Guerra. Quantos cômodos tem aqui, pergunto? Um palácio só é um palácio verdadeiro quando não se sabe o número de cômodos, diz ela. Mas o período dos gastos faraônicos Aline não conheceu. Grandes festas com pratos suculentos e cozinheiros de corte que trabalhavam 24 horas por dia. Na vida cotidiana do palácio, dominava, porém, a culinária da roça, que se tornou o regime alimentar desta ilha e entrou para a história mundial da alimentação. Uma vez por semana chegava a carroça do campo e comíamos as coisas saudáveis que hoje são muito difíceis de se encontrar. Aquele regime alimentar sóbrio conquistou também os moradores das Ilhas Eólias, por onde navegamos agora. Nádia, a cozinheira do catamarã, se mantém fiel em pratos como a pasta com sardinha. Lipari à vista. As montanhas brancas de rocha vulcânica ajudam a ressaltar o azul do mar. A extração da pedra pômes já foi a base da economia na maior ilha das Eólias. Paisagens incomuns na beira da praia. No pequeno porto, histórias que vêm do 5º século, do fim do Império Romano e início da Idade Média. Quando as Ilhas Eólias foram associadas ao inferno por seus vulcões ativos. O historiador Pino La Greca conta que os monges que iam para a Terra Santa paravam em Lipari para conhecer as portas do inferno. É muito provável que o conceito de purgatório tenha sido consolidado nesta ilha. Até para o prefeito de Lipari, a administração pública é um desafio. Ele comanda 6 das 7 Ilhas Eólias numa condição única. Não creio que exista na Europa, mas talvez no mundo, outra prefeitura que dentro do próprio território tenha, por exemplo, 3 vulcões, sendo que 2 ativos com fortes manifestações. É um território realmente muito especial.
Uma boa noite para você e até a próxima sexta.
Juntos, vós. Há 13 anos em seu coração.